Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, agradecer as presenças de vocês, né, o atendimento à nossa convocação. Além de termos, só para reafirmar, nós temos a nossa reunião ordinária no dia 28, meninas, 28 de setembro, mas havia a necessidade de convidá-los a vir para a reunião em função do que iremos tratar na data de hoje. Então, a nossa segunda reunião extraordinária, sendo realizada hoje, no dia 16, no meu auditório do Campus Recife. Temos a pauta, a aprovação da pauta, o expediente e, com a ordem do dia, dois focos: a homologação das comissões eleitorais setoriais e central e de eleições. Né? E temos também outros assuntos no final, como abrimos para os conselheiros se colocarem. Indago também às secretárias se já possuímos quórum para permanecermos com a continuidade dos trabalhos. Muito obrigada. Então, indago ao pleno se a pauta está aprovada para darmos sequência aos trabalhos na data de hoje. Não tendo anuência, agradecemos e passamos agora ao expediente e peço que a secretaria proceda, por gentileza, à leitura com as ausências justificadas.
Justificativas de ausências, titular MEC CPF Sertão, professor Ivaldo José da Silva, titular das entidades patronais, Mônica Pimentel de Oliveira, titular das entidades patronais CIEP, Cláudia Urban, titular da entidade dos trabalhadores, CREA, José Carlos Pacheco dos Santos, titular das entidades do setor público e ou empresas estatais, Rogério Ferreira da Silva, titular das entidades dos trabalhadores, CUT Recife, Rita de Cássia Filgueiras Barreto, titular técnico administrativo Vitória, Cícero José Bezerra da Silva, titular Vicente Pojuca, Carla Caroline Leocádio Almeida, titular Vicente Pesqueira, Maria Natália Vasconcelos de Almeida.
Agradecemos e imediatamente passemos à linha A, que diz respeito à homologação das comissões eleitorais, tanto as setoriais quanto a central. O grupo que conduziu, inclusive, esse processo de eleição, temos alguns representantes aqui. Há necessidade de algum tipo de relato, que vocês sintam a necessidade?
Na verdade, em primeiro lugar, bom dia, assim, bom dia a todos os senhores. André Menezes, representante dos técnicos administrativos. Não, o encaminhamento foi aquele e os nomes são aqueles que foram aprovados. Até o conhecimento da comissão, depois que a gente encerrou o trabalho, a Secretaria de Constituição nos contactou de um e-mail que foi encaminhado pelo estudante Juan Vitor, que é do Campo de Olinda. E aí, inclusive, conversei com a Procuradoria nesse sentido. Por quê? Porque os demais segmentos, quando fez a escolha dos membros da Comissão Central, teve mais de três representantes do segmento concorrendo, que acarretou em suplência. E para os estudantes, não. Apesar da grande quantidade de estudantes no auditório, só três se candidataram. E aí, imediatamente, a composição da Comissão Eleitoral Central, aí, essa semana, um estudante do âmbito de 2015. Eu acredito que ele mandou esse dinheiro por escrito, eu acho que deve ser demandado também à Comissão Central. E conversando com a Procuradoria, o entendimento que a gente passou com a Comissão de Consulta era, como não havia um suplente, como existia a questão de não se poder aplicar a proporcionalidade, porque cada campo tem uma quantidade de colégio eleitoral. São os alunos matriculados diferentes, devia se buscar entre aqueles que ficaram com os quatro lugares de cada um, para uma proporcionalidade maior. Certo? Aí eu acho que isso é um encaminhamento que deve ser feito e levado em consideração à Comissão Central para que se possa estabelecer o nome. Dos quatro colocados, iria o Edélio Luiz do Amaral Silva, que proporcionalmente iria 16,77, iria Rebeca e Anca com 15,2, Elaine Cristina 13,6, Bruna Daniele 12,6, Rodrigo Henrique 11,9, Edson Moreto 11%, Bete Rei Brigitte 10%, Nilson Emanuel 9,6, Maria Rita 9,5, Everton 9,1, Maria de Fato 7,8, Lucas Carvalho 7,5, Evaline Miguel 3,6 e Gabriel Moraes 5,6. Então, proporcionalmente, eu acho que deve ser encaminhado para que o nome desse proporcionalmente tem o maior percentual em relação à representatividade do nosso colégio eleitoral, ele possa compor a comissão. Agora, hoje, também, o professor Geroge, que é o diretor-geral do campo estadual, me colocou a sua preocupação, porque a comissão local do campo estadual o procurou para dizer a desistência do mesmo titular. Vicente, não é isso?
Vicente.
Mas só que o membro titular Vicente saindo não teria problema, porque lá existe um suplente. Porém, ele também me comunicou que o suplente procurou para dizer que desistiu também.
Eu ficaria só com dois representantes titulares.
E aí, nesse caso, não teria como nessa situação
deixa o frente,
porque a eleição lá é da comissão local. Então, eu acho que aí tem que verificar junto ao consulto que é quem tem o poder decisório, porque o processo foi feito na forma de decreto e consultar a própria lei.
Perfeito.
Que a gente fazia no caso de lá.
Tem um conselheiro inscrito?
Lá nesse caso, eu acho que assim pode imposto para que se embarque com a comissão. Porque se a gente está fazendo imposto para homologar as comissões, e se ele não homologa com o nome dos estudantes já no central, ainda não considera o processo eleitoral.
Claro, a gente está estabelecendo o que vai ser obrigado, e até porque o que foi feito é que não devia ter desistido, que é uma condição que a gente estabeleceu para si.
Eu acho que, na minha opinião, já que não tem uma prestação de serviço de eleitoral, eu acho que a condição pode funcionar aqui para a gente ter uma atividade com o meio ambiente. Então, eu acho que tinha um momento para a gente trazer e mandar para o meio ambiente, porque, obviamente, eles não manifestaram o interesse do nosso lado natural. Então, se houve uma desistência no outro tempo, então eu acho que seria o caso de funcionar para o meio ambiente no outro tempo. A gente tomou logo aqui, eu não vejo para ele nenhum, nós vamos publicar para mudar o seu governo.
Isso é, porque foi o novo conselheiro Guilherme, representante dos discentes, eu peço queridos que, ao se colocarem, façam a identificação. Nós todos conhecemos, temos, já vi para o seu Marco no meio da inscrição.
Tem uma complementação, nenhuma fala contrária do conselheiro Guilherme institucionalmente. Eu acho que deve ser considerada a procurar os meus dados que o senhor está dizendo. Por quê? Porque o decreto estabelece para a Comissão Central obrigatoriamente 3 representantes para a
licença. Temos também a presença do nosso procurador, doutor Henrique Varejão, agradecemos as valiosas contribuições e também da nossa Comissão Central. Vou passar a palavra ao conselheiro, professor Marcos Domingues. Agora, além da questão do decreto, eu acho que é importante a paridade, Guilherme, principalmente porque a instituição existe em função dos estudantes. Então, eu acho que essa paridade, no momento dos debates e da discussão, o professor André, quando coloca a questão da possível substituição, nós vamos debater aqui, mas ele elencou várias pessoas, não seria já nomearmos, nós teríamos um processo de observar se de repente um desses estudantes também possa vir a ter o interesse de fazer parte da central. Professor?
Professor Marco Domingues, representante do docente do Campo Recife, eu endosso, reforço, como comentado do Conselho Guilherme. Eu acho prudente nós façamos valer aquilo que foi acordado aqui no regulamento, que é uma lacuna no regulamento que eu trouxe, que eram vários naquela época, como a gente comentou. Não foi observada a possibilidade de um impedimento do seu titular e do seu suplente no regulamento que nós aprovamos e que foi vigente, tanto é que nós tivemos a emissão e a composição das comissões, que já estão inclusive trabalhando. Então reforço o que ele comentou, que nós não devemos deixar isso a oportunidade através do regulamento de consulta da comunidade. Ela aconteceu e eu acho que nós temos ainda nas comissões, mesmo com a ausência de uma bunda, claro que nós queríamos que houvesse a qualidade, mas situações que podem levar um membro de comissão a sair da comissão são várias e podem acontecer. Nós não conseguimos prever isso. Eu acho que mexemos de novo com uma decisão, um trânsito de documento votado, aprovado, eles não correram para a gente rever isso. Eu não acho coerente. Então é só se eu estou falando do Conselho Guilherme, todas as vezes eu apoio isso.
Perfeito. Agora devemos nos lembrar que nenhum regulamento interno pode ser maior do que a lei. Então precisamos nos ater aos aspectos legais. Conselheiro.
Professor Presidente, esclarecimento. Se eu estou na condição de suplente, eu estou de lá. Porque temos cinco diretores presentes comigo, se faz três.
Bom dia, professor. A secretaria que está na distribuição na entrada, como o senhor sabe, dos crachás, e eu indago agora a secretaria se há ausência de algum diretor para que possa proceder a entrega do outro crachá ao professor Roberto.
A priori, todos os diretores gerais confirmaram o permiso. Mas, assim, não me avisaram de ter olhando o e-mail e não avisaram da justificativa de alguém. Então, aí eu devolvo um questionamento à presidência. A gente espera para ver se as pessoas querem que tenha alguém ainda atualmente ou se a gente dá lá para a suplência.
Todos estão aqui, né?
Acho
tem algum diretor faltando? Só tem um diretor.
Mas ele estava e já teve um
diretor. Então, se ele assinou a ata, inclusive?
Acho que é o momento de começar.
Então, vamos devolver ao pleno. Né? Se o diretor se encontra, já se apresentou à secretaria. Se aguardamos, pode ser que ele esteja, inclusive, não sei, toalete, alguma coisa, não sei. Eu não estive com ele, ou se passamos a titularidade.
E até o momento que nós for faltar alguma coisa que a gente quer fazer, a gente
Na condição de suplente, na condição de titular, ele pode. Agora, na condição de suplente, o regimento, não somos nós, o regimento proíbe.
E também, considerando que os horários de início já passaram ao momento, de presença do conselheiro, e quanto tempo nós temos com o regimento de tolerância?
Nós temos a questão de tolerância com relação ao início da reunião, né? Agora, assim, é também bom levar ao pleno que em outros momentos outros conselheiros se atrasaram, inclusive o senhor, e nós respeitamos essa titularidade. Então pode ficar estabelecido o critério do que o professor Fred Braga colocou. Até o momento da votação, caso ele não chegue, passamos a titularidade, pode ser assim? Tem a concordância do pleno? Então agradecemos e, por gentileza. Tem mais inscritos? Professor Fred, tinha mais alguém, não? Professor Fred?
Fred Braga, agradecemos os resultados. Nós participamos da comissão que é o para organizar a questão das soluções foi feito, né, e essas doações que aconteceram posteriormente vários segmentos de sistemas, né? Foi. Eu queria saber se a comissão central foi convidada para essa
Não, não foi, professor, porque nós inclusive temos um documento que iremos tratar, que é o segundo ponto, que é confidencial. Eu já me dirigi ao presidente pedindo um momento com eles hoje para que, após a discussão no pleno do consulto, que é a instância máxima da instituição, possamos vir a ter um encontro e, a partir das deliberações tomadas aqui, eu possa levar para eles o resultado da eleição. Da reunião.
Eu quero dizer isso porque no processo que nós comentamos para a Comissão Central, as decisões eles têm que se manter sempre coesos durante todo o processo, na chamada de decisão. Então, se houver um desequilíbrio no procedimento, pode pesar as decisões da Comissão Central. Então, eu penso que tem que ter um equilíbrio dos segmentos na Comissão Central. Eu não sei nas comissões, no caso do estudante, eu penso que fazia falta não ter
Perfeito. Vamos aproveitar a presença do nosso procurador, que na condição de convidado tem voz para que possa, inclusive, fazer os esclarecimentos devidos.
Obrigado, senhor. Bom dia, gente. Eu vou aqui defender a posição, vou só expor as preocupações que eu tenho. Realmente, o decreto de 1999 prevê 9 membros com posição paritária. São Marcos Comunista está correto em defender um ponto de vista que é defensável no sentido de que foram eleitos 9 membros e que o regulamento não tem uma solução para a desistência sem suplência. Ou para o caso que ele trouxe, que é o impedimento do titular de suplência, que você não tem uma segunda suplência. E aí traria uma situação que poderia conduzir a menos de 9 membros. Eu não acho que ficar com menos de 9 membros seja um problema de legalidade. Porque é uma situação excepcional, é principalmente por um elenco de 9 membros. Um desses membros desistiu. E por alguma razão, na eleição, lá houve aclamação e não houve suplente. Agora, eu me preocupo honestamente com que isso. Tem uma questão que vocês devem discutir, que é a questão da composição paritária. Do segmento. Mas aí eu, como juiz, eu sempre lembro que o trabalho é um trabalho impessoal. Então são 9 pessoas trabalhando em prol da instituição, dia e noite, por um período eleitoral, assoberbadas de trabalho, e que a perda de uma pessoa na força de trabalho pode ser determinante. E o é determinante especificamente com a Comissão Central. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, de certa forma, quando eles me demandam, eu já estou em contato com a Comissão Central e eles já me disseram que eles estão assoberbados por conta dessa falta. Então, é uma questão que eu acho que vocês devem ponderar. Mas, se deixando muito claro, na minha opinião, o decreto manda que os membros da Comissão Central sejam eleitos entre seus pares. Se a gente não tem suplência e a gente busca o critério de quem tem maior percentual de voto no campus em que concorreu, a gente está mantendo o espírito da proporcionalidade da eleição dos seus pares. Os regulamentos nunca vão conseguir votar toda a universalidade de fatos que compõem a complexidade do mundo real. É por isso que eles são, por excelência, gerais de abstrato. Mesmo que as leis, mas também são gerais de abstrato. Então, ele não vai ser o único momento em que se vai discutir, porque o regulamento não aportou especificamente determinado ponto e a gente vai ter que buscar uma integração do sistema para buscar uma lógica. Então, deixando muito claro para vocês, eu me preocupo porque pode ser que haja outras existências em outros campos. E aí daqui a pouco você tem uma comissão central com 5 membros, eles não vão dar conta do processo. Então é importante a gente criar uma solução que dê à comissão condições de trabalhar em prol da eleição. Então, acho que é uma preocupação que vocês têm que ter. Agora, é ilegal manter os 8? Não, não é ilegal. É ilegal você construir uma interpretação em cima do decreto de 1999 que pede a eleição entre seus pares para buscar essa proporcionalidade dos seus pares para integrar o movimento. Não é ilegal. Me parece a melhor solução, porque a solução resolve uma situação que é a seguinte. É de haver outras existências de massa. O professor Geraldo já está fazendo uma. Eu já estou aqui pensando, depois eu vou até encostar a minha aqui, ver se eu tenho alguma sugestão de solução. mas é, a decisão está na mão de vocês. Agora, vocês fiscalizam a comissão de educação, saibam que eles também precisam ter um estruturamento de trabalho. E você perder ali 12,5% da sua força de trabalho é uma questão determinante. Em relação a se os demais estudantes que não tiverem interesse em compor a comissão central, que é o conselho de Guilherme colocou, é por isso que seria feito um convite. Você tem interesse em compor, ou não tem interesse em compor? Você segue a regra. Se ninguém tiver interesse em compor, a gente tem uma situação absolutamente forte, em que realmente ninguém no segmento disser que isso compor a terceira vaga, como menos da comissão central. Eu não acredito que isso vá acontecer. Daí a minha sugestão feita ao Conselho Superior, que não só a gente convidar o titular, como logo três suplentes. Então já continua na ordem da lista, na medida que for aceitando, já cria suplentes, porque se houver uma distância futura, já se moldaria ali uma condição mínima de trabalho para que a comissão pudesse continuar o seu trabalho. Pelo menos da forma como eu vejo, mas eu entendo que se o Conselho Superior tomar a decisão no sentido de que a Comissão Central está mantida por muito tempo, ela não é ilegal. Ela vai gerar, na minha leitura, um assoberbamento de trabalho para eles que estão com o trabalho no corpo. Então, é só uma colocação que eu queria deixar bem para nós, da área jurídica, o melhor é a gente aclarar e dizer a decisão está com vocês. Vocês podem ir para qualquer lado, que legal é, mas assim, eu queria transmitir um pouco da minha preocupação, até porque o conselheiro André citou meu nome aqui, né, como quem deu a sugestão, eu queria expor o raciocínio que fez chegar nessa conclusão.
Obrigado. Temos mais dois conselheiros inscritos, né, e também registramos que o conselheiro Márcio chegou para fazer parte nesse momento junto ao pleno. Não, primeiro é o conselheiro Guilherme e em seguida o conselheiro professor Márcio.
O que
está
procurando a votação é que a partir do momento que você convida o conselheiro da lista, você está excluindo todos os demais, porque não aconteceu na outra reunião. Na outra reunião, por exemplo, o instrumento foi eleito para um conselho eleitoral, com dois votos, três votos. Uma aposta clara é que a gente vai ser a Aí, na reunião da comissão eleitoral, esse candidato para a comissão central e foi para a comissão central, foi escolhido pelas duas partes, então não tem nada a ver com isso, vai escolher as partes deles para a comissão central. Quem deveria fazer essa escolha é os planos membros da comissão eleitoral vigente. Então a gente não pode chegar para ele e dizer, se ele for ser colocado aqui, vídeo. Eu tinha uma votação eleitoral, aí se ele tivesse isso, eu já tinha um votamento outro dois. Então isso é uma coisa que eles têm escolhido entre eles mesmos, para eles decidirem entre eles mesmos, para ver quem vai assumir a vaga, ou então deixar em branco com o seu pré-colocado. Então vocês não podem chegar só para um, e se você quer, e os outros não ficarem sabendo, e porque as votações estão muito afastadas, e depois de sair, ah, eu quero, ah, está certo, e os outros, como é que fica?
Isso, então, o conselheiro, e se nós chamássemos todos?
É, pronto, já é uma outra sugestão. Já que no caso, a gente não vai mover essa vaga agora, eles não vão mover essa vaga, depois eu poderia fazer uma reunião com os outros conselheiros, os outros membros da comissão de provisões, para que eles escolhessem entre eles mesmos. O que a gente não pode é interferir nessa soberania deles, dos pares, dos membros da comissão eleitoral vigente, e dizer, não, vai você primeiro, e aí você quer ir já para a próxima. Tem que ter uma coisa que tem que ser democrática entre eles, e então o último, mesmo o menor porcentagem, quanto maior que maior porcentagem, tem que ter a oportunidade de contratar e ter escolhido.
Agora, é interessante também que possamos definir alguns critérios, né? Porque no caso de mais de um desejar participar, é preciso criar...
Aí,
pela...
Conselheiro, esse é o mundo ideal, mas a questão é o valor dele. Então, por que a senhora não submete a aprovação, então, para que o presidente da Comissão Central oficie cada um dos membros de comissão, do segmento de centro das comissões de cada campo, para ver se alguém tem interesse no concurso, porque claro que ninguém tem interesse, né? Pode ser que alguém tenha interesse agora. Caso tenha, a solução do conselheiro é ser feita. Caso não tenha, a gente volta ao problema. E aí existem dois encaminhamentos: manter por 8 membros ou se buscar a representatividade reflexa, que é na eleição das comissões de cada campo, que foi essa opção que foi proposta. Mas seria preferível.
As possibilidades de nós substituirmos um membro de comissão existiu e os seus membros também. Então me surpreende, então ficamos muito preocupados durante 2 anos eu tenha visto que os assuntos não ficam claros nas pautas. Então, muito delicado, que eu gostaria de ter tido um pouco mais de tempo para refletir sobre a questão, principalmente para buscar respaldo de outras fontes que pudessem variar a esse pensamento e não apenas a discussão aqui nessa plenária. Isso me preocupa, eu acho que a gente poderia ter na pauta e ter de forma mais clara. Me preocupa também, professora, que o municipal está relacionado com o documento que não nos foi entregue, nem na abertura da sua fala, nos foi colocado que é a ata da última reunião. Por último, com relação à palavra do nosso procurador, que eu acho uma preocupação pertinente, nós pensarmos na possibilidade de nós termos assistentes futuros. E aí eu me preocupo e fico pensando, né, nesse momento agora. Todos nós estamos suscetíveis, esse conselho aqui poderão estar também fundidos, são sujeitos a transporte público. Porque nós temos os maiores índices de acidentes com mortes no mundo. Quer dizer que nós poderíamos, inclusive, terminar o mesmo conselho. Quero dizer que é muito complicado nós criarmos regulamentos e que nós já nos preocupamos previamente que vamos ter a ausência de membros de colegiados no futuro. A gente não pode trabalhar com essa forma. Porque senão a gente não faz absolutamente nada em termos de colegiados. Então eu acho pertinente a preocupação de nós já visualizarmos a possibilidade de perdermos membros de composição de comissão, mas nós vamos tentar assim para todas as reuniões colegiadas, qualquer que sejam eles, a gente me adquirir qualquer composição de comissão.
Professor, eu só não acho muito complicado para mim. O senhor, na fala passada, falou que o regulamento era insuficiente para resolver esse problema. Aí o senhor colocou que realmente era melhor que o regulamento não estabelecer assim.
Não é isso, o senhor não está entendendo o que eu estou falando. O senhor está sugerindo, o senhor citou, que já existe o pensamento de que alguns vão existir.
O senhor disse que não se pode ignorar a possibilidade de que haja outras existentes, porque tudo já é uma.
Não se pode. Porém, experientes que somos, deveríamos ter tentado isso antes, não pensamos. Então, se nós deixamos a lacuna dessa situação que nós tivemos e não prevemos isso, eu acho que mantém ainda para o caso mais claro, nós vamos tentar mais possibilidade agora, nesse momento agora, que as coisas já aconteceram, eu não acho prudente que nós tenhamos a preocupação agora desse momento. E guardemos como experiência e dentro do seu valor, que não há ilegalidade na manutenção dos membros que continuaram, eu acho que seria mais interessante resolvermos a opinião da própria comissão. Para que ele se posicione com relação a essa carga de trabalho, esse volume de trabalho que ele não pode, vai ter muito tempo. E por fim, professor, eu não achei no regimento, que se ela pudesse me tornar um pouco mais claro, a questão da confidencialidade dos documentos que estão apresentados. Não achei no regulamento e fico também preocupado que nós não temos transparência e não temos as pessoas que foram as responsáveis pela elaboração dos documentos. Nós vimos isso aqui durante as reuniões.
tem um projeto agora, tem uma legislação, tem uma normalização, o representante, ou aquele que está em fundação, não simplesmente defender o ponto de vista. Então, não aconteceu isso na relação com o documento do SINASER, que mais uma vez não está conversando isso agora, com a Comissão Central. Sobre, a Comissão Central está unida aqui, está próxima aqui agora, e eu acho que poderia ser bem pertinente se nós nos ouvíssemos com relação a esse problema de carga de trabalho, que era uma época muito forte com as pessoas, por causa do seu tempo. Uhum. Eu realmente não tenho muita vontade de voltar um assunto que eu não tomei conhecimento com o prazo.
Perfeito. Vamos aos esclarecimentos. O conselheiro Guilherme também está inscrito, né? É, o doutor Varejão, inclusive, tem colocado para nós, e como nós estamos num espaço de aprendizado diário, a necessidade de uma norma guarda-chuva que vale a professor Marco Domingues para todas as eleições, né? As normas, obviamente, elas são fixadas, são trazidas aqui, são votadas por vocês enquanto conselheiros, inclusive com a prerrogativa de, quando não se sentir à vontade, votar contra ou fazer abstenção, né, como prevê o nosso regulamento. E com relação à questão de que o senhor coloca, de nós deveríamos prever, pode acontecer, né, porque inclusive não se existência apenas dos estudantes, como dos docentes, dos técnicos, dos outros que fazem parte da comissão central. Agora, nós não podemos prever quando isso vai acontecer. Eu não posso trazer algo para o pleno que ainda não ocorreu. Então, essas informações não chegaram mais recentemente. É interessante fazer o registro que, inclusive, a semana passada eu estava representando a instituição no CONIF, realizado em Pelotas, num frio de 11 graus, nada agradável. E com relação ao que o senhor coloca como transparência, eu realmente, assim, porque mais do que nós lidamos aqui, o senhor próprio reconhece que todos os documentos são socializados. As secretárias, inclusive, sabem que eu busco fazer com que isso chegue até vocês com a maior brevidade possível. Há trabalhos de relatoria que o senhor, inclusive, já contribuiu, já colaborou fazendo algumas. Ultimamente tem pedido para deixá-lo mais afastado, porque o senhor tem outras demandas para dar conta, inclusive também um bebê ainda em casa, né, que necessita de mais atenção. Então eu penso que mais transparência do que isso, né? Agora, o senhor pergunta em que se basear do regimento, não apenas o regimento, né, nós somos regidos por várias normas. Existe a LAI, a Lei de Acesso à Informação. E a LAI, inclusive, classifica os documentos, né? Deixamos isso, inclusive, durante um bom tempo no site. E há documentos que são confidenciais. E para a LAI, são aqueles que podem colocar em risco a instituição. A LAI, inclusive, ela prevê, né, que documentos não votados, não trabalhados, eles não devem ser socializados. E nós já enfrentamos, inclusive, no pleno, a socialização de alguns documentos que sequer tinham sido tratados aqui no pleno. Né? Então, para evitar que efetivamente existisse algum desdobramento para com o momento que nós vivenciamos na instituição, o documento foi classificado como confidencial. E eu ainda nem cheguei a falar sobre ele. Né? O que nós estamos tratando é o primeiro ponto, que diz respeito à homologação. Como, inclusive, o próprio procurador já fez a fala, nos auxiliando juridicamente, que se decidirmos homologar com a quantidade de membros que ora está posta a comissão, ou seja, 8 membros, nós podemos homologar, com a preocupação de que, efetivamente, haja o trabalho dividido entre as pessoas que lá estão funcionando. Volto a lhe dizer, o trabalho da comissão... a comissão nós deixamos para a reunião do dia 28, porque aí sim iremos nos deter com a proposta que faremos com relação a edital. Nesse momento, a deliberação, o debate é com os conselheiros, pela natureza do documento. Não envolve o trabalho diretamente da comissão eleitoral. Inclusive, eu também abri a reunião já dizendo que já entrei em contato com eles para, após a reunião do pleno, eu me dirigir e fazer uma outra reunião com eles. Vocês devem lembrar que, inclusive, no primeiro momento, eu disse até para, por não me sentir confortável, eu faria com que esta comissão tratasse diretamente, assim como vem acontecendo com as secretárias, que têm dado todo o apoio dentro das nossas, né, competências e as próprias limitações, o assessoramento necessário à comissão central. É, na relação, mas antes eu acho que tem um conselheiro Guilherme inscrito.
Professor, eu acredito que no início da minha, no final da minha fala, eu senti tudo que eu tinha iniciado e concluído com uma frase. E quando eu concluí, talvez não tenha sido entendido, porque, obviamente, às vezes isso passa da percorrida quando a gente não está na prática de a gente da formalização utilizada na administração pública. Todos os casos na administração pública são formais com princípios. É importante lembrar que o edital 84, de 7 de julho de 2015, publicado por esse consulto, ele escolheu Fred, Leda, André, Natália, Pacheco e os demais membros de uma comissão que ia fazer uma eleição para eleger todas essas 145 pessoas que iam dar origem. É bom lembrar que o item 10.3 do edital, e aí eu passo a ler na sua íntegra para que haja essa compreensão, a comissão designada pelo Conselho Superior. Nós somos conselheiros iguais nesse plenário, nesse momento, porém, diferentes e destacados para tratar, e quando o conselheiro pode, em nome da institucionalidade, tratar um assunto específico dentro do objeto que lhe foi incumbido, e mesmo assim, a comissão designada pelo Conselho Superior, ao final, ela promoverá a reunião com a comissão central, depois da reunião do auditório, para que passe que a gente dessa comissão, inclusive, estabelecer, ou inclusive posicionamento na própria comissão e até no consumo diferente. Mas, diferentemente da comissão da eleição do Instituto, que foi a primeira, nós, próprios dessa comissão, instituímos que nós não queríamos continuar como comissão até o final do nosso eleitoral. E assumindo a comissão eleitoral central, nosso papel se extinguiu. Certo? Então, nosso papel foi passado para a comissão central. E o que eu falei no final da minha frase foi que entendia que quando fui procurado pela Secretaria do Consumo e pelo doutor Varejão, que eu queria passar os dados, como passei, mas o que eu falei no final, encaminhar para a Comissão Central para procurar dinheiro, que eu não falei no momento de uma homologação do nome das pessoas. No final, eu falei encaminhar, porque eu entendo que assim como nós, anteriormente, se existe uma situação das comissões locais que vão trabalhar articuladas e sistemicamente com a Comissão Central, que ocorreu isso deve ser passado para que seja definido junto à Procuradoria e ela, para que seja preenchida de acordo com o que se decidir e se houver ainda algum subsídio que seja necessário, se trata de consumo. Então foi essa a colocação. Então, em nenhum sentido é para, foi no sentido, por ser direto, de homologar o nome do gestor. Então, era só isso que eu queria complementar. É no sentido de que nós, a comissão que atuamos e fomos escolhidos com vocês, nós não temos mais a escolher. O nosso trabalho se extinguiu. Então, eu entendo que aí, como a gente estava à frente e foi procurado, por causa das informações dos dados, a gente passa, mas quem tem que cuidar de estar com diante não somos mais isso.
Que nós temos, ele é maior do que esse regulamento, ele quer dizer que o Conselho interclara. O processo vai do início,
Na própria evolução distribuída, quando a gente está financiado, ele prevê lá que a função era dar os seus trabalhos na eleição, como muito bem disse, o Conselho de Deus. Qual é a responsável? A palavra do nosso procurador. Se não há legalidade, se está dentro dos conformes e andantes, que nós preconizamos, votamos e aprovamos, as comissões já estão trabalhando. E deixemos dentro desse aspecto legal e dentro das comissões que vão trabalhar, eu volto a reportar, eu queria reportar a palavra dele. Não há legalidade. Se nós fôssemos colocar outras pessoas, talvez o contexto de votação seria outro, então nós teríamos que colocar novamente o processo de eleição. Eu acho que isso poderia preocupar nos preços. Eu reforço a palavra do nosso procurador que, mesmo assim, na realidade, nós não temos. E está bom.
Então, Henrique,
eu só queria fazer isso para o procurador. Só uma fala rapidinho sobre a defesa do professor André. Na verdade, esse levantamento dessas informações que ele trouxe aqui foi uma sugestão de cuidado, inclusive por mim, numa reunião que nasceu de revolvimento. Eu, o professor Fred e o professor André estávamos presentes com a comissão central, né, que essa comissão do Consul, ela numa reunião com a comissão central que me chamou, eles fizeram uma pergunta direta. Doutor Henrique, como nós fazemos para eleger um membro decente para compor essa nova vaga? Porque o aluno desistiu. Agora, desse pódio, e eles estavam frustrados com esse fato. Então, em cima da pergunta da comissão, pode ser confirmada tranquilamente no presidente da comissão central, foi que a gente buscou uma sugestão. E aí, fui eu que sugeri que a Secretaria do Consul buscasse com o presidente da subcomissão os dados da eleição. Porque, perceba, se em tese o Consul poderia nomear um aluno qualquer que não participou sequer do pleito, porque é uma situação de excepcionalidade, para participar dessa nova vaga, pelo menos na minha posição, o melhor que seria era se criar um critério objetivo que tutelasse essa ideia do mais soldado. Então foi esse o pensamento. Eu mantenho, concordo com o professor Martins falou, não há ilegalidade, não tem um oitavo mesmo, mas eu queria fazer essa fala de certeza, que realmente houve uma pergunta direta que foi dirigida, eu estava sentado ali, com o nosso colega que está na ponta direita ali do nosso linha auditório, e nosso presidente da comissão, Carlos, que o professor Fred, se encontra agora e me fez uma pergunta direta, que eu respondi que gerou toda essa discussão. Então eu queria só fazer essa defesa. Então os crimes que querem voltar com o que alguém nessa comissão, por favor, a cara do seu carro.
O tenente Guilherme.
Nós só para frisar a questão do que o doutor Martins falou com a respeito dos critérios que devem ser estabelecidos. Porque se a gente falou até por ele, na nossa casa, para votar, a eleição que vem o desigual, aliás, bem diferente do outro que deve ser votado da Luta dos Vales para o Fábio. Então, Luta dos Vales ficou eleição entre os Fábio e essa parte ficou mais votada. Então, vai ficar muito diferente, vai ficar muito da. Justamente não, pelo que eu já apresentei, e uma coisa irregular. E, na minha opinião, acho que o presidente deve liberar. Sobre duas propostas, no caso, que são apresentadas, ou deixar hoje em baixo, como já foi apresentado, ou então, que faça as coisas do terceiro mês que tem, mas via nas mesmas normas que foram eleitas todos os dias. Na minha opinião, passando isso, já abri com a coisa do testamento, uma coisa ali irregular.
Então nós temos o professor conselheiro Fred Braga, para depois passarmos aos encaminhamentos. Não é melhor assim?
Eu penso que ainda existe uma terceira. Qual é o propósito disso tudo? Que sejam feitas as eleições. E a gente sabe que esse é um trabalho voluntário, gente. Voluntário. De todos que se candidataram, de todas as pessoas que trabalharam e que vão trabalhar pela eleição, é um trabalho voluntário, particularmente dos estudantes. Né? Porque vão dedicar tempo a uma atividade, certo?
que não é obrigatório o pedido de Deus. E assim sendo, a Comissão Central pode se ter desfalcado realmente por membro, dada a amplitude da eleição. Então, se nós aqui decidimos que vai ficar 12 membros, nós estamos, na verdade, reduzindo a força de trabalho da Comissão Central. Né? Sabendo que não é legal ficar 12 membros. Mas essa demanda de trabalho não somos nós que estamos executando, são eles que estão executando. Certo? E nós participamos de comissão e sabemos a volta de um mesmo que não existe. Então esse aspecto aí é o que nós precisamos. As pessoas que podem ocupar essa vaga foram todas eleitas nesse mesmo processo. E particularmente nesse mesmo estudante, foi por aclamação. Então, se nós aqui passarmos essa responsabilidade de ter a escolha dentro dos membros que fazem parte de todas as comissões, dos nossos discentes, então que o presidente da Comissão Central, que a Comissão Central, possa, usando esse critério de consultar quem tem interesse primeiro, tá certo? Para suprir essa vaga. Certo? E se houver mais de uma interessada, se faz a escolha. Mas isso é um processo que não gere mais uma volta a esse conselho, que a gente não crie mais um processo eleitoral. Isso não tem tempo e outra coisa, a gente está fugindo do propósito que a gente comentou. Então, sendo assim, eu proponho que nós façamos a votação e que façamos essa possibilidade ao presidente, sem entender que com o olho ele pode negar a conta do trabalho. Ele consegue, mas se ele precisar repor isso num membro, ele tem que fazer dentro dos dissentes que foram já, fazer uma consulta prévia a eles, ele fazer isso, faz uma consulta prévia, se houver mais de um, tá certo? Ele faz tem que ter essa aclamação, porque os presentes foram com aclamação. A situação vai ter uma aclamação, certo? Eu acho que a gente levantou muito tempo nessa reunião de hoje, certo? Há um assunto que deveria ter sido uma reunião de trabalho da Comissão Central. Tem que fazer o trabalho dele e a gente está aqui discutindo, mas a gente não vai fazer o trabalho dele. Se eu fazer o trabalho dele, se não
vai. Acho que precisa ter um encaminhamento do consulto para que ele.
Não, eu estou dizendo isso para poder colocar a minha proposta.
Perfeito.
Professora, eu sugiro, desculpa a boa parte, que é mais do que resolver o problema do movimento na Comissão Central, é que saia do encaminhamento uma diretriz para que o presidente da Comissão Central, em caso de futuro, possa resolver.
Nesta eleição. Pronto, então já vira.
Então, temos ainda a inscrição do conselheiro Guilherme para a gente proceder com o regime. Decifrei na fala do conselheiro André que não era uma consulta simplesmente de maneira individual, mas que se tivesse essa escuta de todos, né, e um dos critérios ponderados foi a questão do número de votantes, que poderia ser um critério. Mas aí, colocando a proposta do conselheiro Fred Braga, seria o que eu entendi, que o presidente, juntamente com os demais integrantes da comissão eleitoral, definissem essa metodologia. Então, eles que fariam, agora, poderia dar como sugestão a proposta de, inclusive, um conselheiro que representa o Rio de Janeiro. Pode ser assim? Podemos colocar dessa maneira? Está claro ou preciso repetir? Que nós votaríamos pela homologação das comissões já constituídas e delegaríamos, né, poderes ao presidente para que, juntamente com os integrantes da comissão central, resolvessem os casos em que houvesse a desistência de algum dos integrantes da comissão. Assim fica satisfeito essa redação ou alguém tem outra sugestão?
Mas explicando a questão democrática que ele não pode ouvir. E consultar todos, e aí eles vão esquecer isso.
Então nós estamos fazendo a regra.
Mas aí eles vão falar para vocês, porque tem que deixar. Mas eles vão
somar.
Perdão, é porque ele não viu o que o senhor está atrás. Professor Marcos.
A minha pergunta é que deixa a gente constar, compramos as regras desta pesquisa em reuniões passadas. Tivemos simples, não estamos em legalidade, não vamos construir problemas para esse próprio consumo. Não estamos em legalidade, deixemos como está, muito bem acordado. Não temos dúvida que não temos legalidade, acho que é senso comum. Então, não precisamos construir mais problemas com as pessoas. E a questão é que não passamos nada, fazemos para o próximo e controle.
Professor Mário, por gentileza.
Professor Mário, eu verifico que a outra alternativa é de delegar a comissão, como o professor Pérez sugeriu, na reunião de mais um mês, considerando que realmente é um trabalho a ser feito, né? Não é legal. Assim como não é legal deixar. Então, que é o caso omisso. Então, não estaria cometendo ilegalidade, aprovando a proposta do professor Fred, com observação de déficit, que seria não realizar a regra, professor. Eu estou entendendo o que ele quer dizer no seguinte sentido. Não é o presidente da comissão escolher, certo, quem é que vai ocupar a vaga. E democraticamente, entre os pares, fazer qualquer regra, mas que seja democrática, né? Evitar indicações. Então, eu estou entendendo dessa forma. Eu acho que seria a proposta do conselheiro Guilherme, uma proposta do professor Prestes, e a gente passaria para a comissão no sentido de deliberar esse tipo de regra, que fosse de forma democrática dentro da comissão.
Na verdade, nós temos duas propostas, então, né? A proposta do professor Marcos Domingues e esta proposta do conselheiro Guilherme, fundida com a do professor Fred Braga. Não é isso?
Exato.
Pronto, professor, por favor, Guilherme, junte as duas propostas. Mas, querido, nós ajudamos. Substituição no caso de desistência. É assim? Para poder ficar bem. Isso. Perfeito. Professor Marcos, por gentileza, pode repetir a sua?
Posso. Deixamos de registrar. Eu acho um pouco até incoerente nós falarmos sempre que não temos tempo, que não temos tempo, que o processo está atrelado por muito tempo, e nós tivemos mais uma regra, mais uma prerrogativa com uma comissão, mais uma reunião aqui, que nós viemos para o dia livre, consumindo recursos públicos congelados, o nosso tempo, para sentir uma coisa resolvida. Isso não tem legalidade. A comissão está legitimamente constituída e amparada pela legislação vigente, solucionando o problema de referência.
Permita-me, professor.
Até porque a comissão, que é a quem nós estamos pensando defender pela carga de trabalho, é corrida.
Mas aqui já foi relatado pelo procurador.
Correndo ilegalidade e mantemos aquilo que já foi liberado, o processo já foi encaminhado, finalizado, não há necessidade. A minha proposta é que nós colocamos absolutamente nada e nós mantenhamos as condições de uma gestão de acordo com a legislação regulamento criado e a opinião da Igreja Máxima, porque a minha proposta é que nós não passamos nada, até por conta de manter a valência de termos um período curto para finalizar isso aqui na proposta.
Perfeito.
Só uma observação. Eles demandaram que ninguém, na Secretaria do Conselho Superior de Constituição desse mundo, para ter um planejamento em cima da reunião que a gente fez. Eles até reiteraram, e esse meio chegou pela Secretaria do Consulta até mim, inclusive, copiado.
Eu acho que esse inchete dos caras vai encontrar esse dinheiro. O senhor tem a sua opinião e outras pessoas têm outras opiniões, né? E estamos aqui reunidos, como já ficamos, inclusive, até depois das 14 horas, com a anuência do plênio, para deliberarmos questões que dizem respeito à instituição. Então, podemos colocar... Nós temos duas propostas. Uma, não mexer no regulamento, né? E uma outra proposta, aconteceu um imprevisto, ninguém poderia imaginar que existissem as desistências, elas ocorreram, de possíveis substituições, caso a própria comissão ache necessário isso vir a acontecer. Né? Como já indicativos, a partir do dito pelo procurador. Alguém necessita de mais esclarecimentos para que possamos colocar em regime de votação? A proposta, a primeira proposta fundida, né, na verdade, dos dois conselheiros, não. É, com o adendo do conselheiro Guilherme de que se respeitasse a forma democrática semelhante à primeira escolha. Estamos devidamente esclarecidos para que possamos colocar em regime de votação. Então, agradeço. Vou classificar a proposta do professor Marcos Domingos como proposta A. a proposta do professor Fred, juntamente com o do conselheiro Guilherme, como proposta dele. Pode ser assim? Então pronto, vamos fazer o contraste, né? Não é diferente das outras vezes, um, dois. Então, aqueles, peço à secretaria que por gentileza me ajude, aqueles que votam na proposta A, ou seja, deixar como está, por gentileza, levantem a mão, ou o braço. Quatro votos, proposta A. Aqueles que votam na proposta B, por gentileza, manifestem-se através do levantamento do cartão. Vinte e dois votos. Abstenção. Votos contrários? Nenhum. Então agradecemos. Eu vou, respeitando aqueles que vêm de mais distante, pedir ao pleno, podemos dar uma parada nesse momento para procedermos ao lanche e retornarmos com o segundo ponto. Pode ser assim? Então agradecemos e por gentileza. Já está aqui ao lado, né?